O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional de Alfredo Valadão.
Não resta dúvida, a União Europeia não anda bem das pernas. Durante 50 anos, essa sofisticada construção institucional garantiu a paz e a prosperidade no velho continente. O maior período sem conflitos armados entre grandes estados europeus. A receita foi abandonar os chauvinismos estreitos e compartilhar porções cada vez maiores de soberania nacional. Mas o segredo impertinente é que só foi possível porque a superpotência americana garantiu a segurança da Europa Ocidental, contra a ameaça soviética, mas também prevenindo enfrentamentos entre os velhos países do continente. Só que agora os velhos nacionalismos estão de vento em popa, a economia está cambaleante e os governos estão perdendo a capacidade de administrar as desigualdades sociais e territoriais. Pior ainda, Washington parece não estar mais a fim de avalizar a paz na região. Trump está dizendo claramente: vocês que se virem. A nova Casa Branca também não vê vantagem em respeitar o sistema de regras e comportamentos internacionais essenciais para o bom funcionamento das economias, não só da Europa, mas também do mundo inteiro. Essas tensões políticas, sociais e econômicas estão alimentando movimentos populistas antissistema, de esquerda e de direita. O novo governo italiano é o exemplo mais recente dessa novidade no voto democrático. Uma rejeição dos partidos e elites tradicionais que está pipocando pela Europa inteira, desde o Brexit britânico, passando pelo nacionalismo exacerbado das autoridades polonesas, a democracia iliberal de Viktor Orbán na Hungria, a extrema-direita no poder na Áustria, a Grécia de Tsipras ou o derretimento do sistema partidário espanhol. Sem falar nos sucessos eleitorais de movimentos xenófobos e chauvinistas na Alemanha, Holanda e até nas velhas sociais-democracias nórdicas. E todos têm a mesma palavra de ordem. A União Europeia, a burocracia de Bruxelas e o euro são os culpados por todos os problemas. Só que essa raiva acumulada é paradoxal. Uma parte significativa do eleitorado europeu acha que a única maneira de enfrentar os desafios da globalização e das desigualdades crescentes é voltar para os Estados nacionais todo-poderosos. O problema é que, no mundo globalizado, os governos nacionais europeus não têm mais condições, por si só, de resistir às pressões dos gigantes econômicos, como a China ou os Estados Unidos, ou de garantir a própria segurança frente aos perigos vindos da Rússia, do Oriente Médio ou da onda de emigrantes no Mediterrâneo. Apesar de riquíssima, a Europa nunca foi capaz de construir uma força militar comum. Tirando a Grã-Bretanha e a França, nenhum país tem capacidades de defesa sérias. Com certa razão, os movimentos populistas acusam as elites nacionais e europeias supranacionais de serem incapazes de resolver esses problemas. Só que retornar aos velhos Estados-nações é a melhor maneira de se enfraquecer ainda mais. Nem a Alemanha e a França, os dois países mais poderosos do velho continente, têm cacife para sentar na mesa com os Estados Unidos, a Rússia ou a China. Nenhum Estado europeu tem condições de enfrentar a última ofensiva protecionista de Donald Trump, que vem ameaçando o mundo inteiro de lançar uma guerra comercial. O paradoxo é que essa ânsia dos movimentos populistas por mais soberania e mais independência econômica e militar só poderá ser resolvida com mais integração europeia. Uma Europa com mais soberania compartilhada é a única dimensão bastante importante para proteger os europeus. A raiva contra a União Europeia é, portanto, um tiro no pé. Mas também é verdade que a União, tal como ela existe hoje, também não resolve o problema. De duas uma, ou os novos e jovens dirigentes políticos europeus conseguem dar um salto para uma verdadeira potência militar e econômica integrada, ou então vai ser cada um por si numa Europa desintegrada, em crise permanente e sem solução. E a história é cruel. O velho continente em crise sempre acaba em guerra, e guerra na Europa engole o mundo inteiro.